O cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu, que vejo além do palmo, por mim, tu, o mundo, algo alma. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno.
Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo. E hoje o objetivo é estar alcançando mais um passo, que é zerar o Science Vlogs Brasil, já dizia Vinícius Penteado. Hoje eu vou trocar a ideia com a matemaníaca e a Júlia Marcolan do podcast Qual Júlia de Cis. Meninas, se apresentem aí.
Eu me refaço, fato, descarto. De pé no chão, homem comum. Se a bênção venha, me reparto. Invado cela, sala, quarto. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um.
Oi,
meu nome é Júlia.
Não é assim que você fala, amiga.
O que que eu falo?
Júlia Marcolan, mais conhecida como...
Não, amiga, eu pensei da gente fazer um meme aqui, ó. Vai ter que contar essa palhaça.
A gente não combinou direito.
Júlia.
E meu também é Júlia.
E era isso.
Ai, amiga, por mim. Gente, a gente parece mesmo a Júlia. E em muitos momentos somos, mas agora a gente falhou.
A gente às vezes não consegue correr o pensamento uma da outra.
Ainda.
Sim.
Mas é isso. Então, sou Júlia Jacoldi. Na internet sou conhecida como a Matemaníaca. Eu tô onde os jovens estão aí. No Instagram, no Twitter, no YouTube, na Twitch. No podcast agora também. E o meu objetivo nesse mundo é popularizar a matemática. É falar assim, ó, você aí que morre de medo, talvez você não tenha dado uma oportunidade ainda pra matemática. Você pode sim se divertir com ela, ela é sim pra você. Então, essa sou eu.
É, o meu nome é Júlia Marcolan. Na internet eu sou conhecida como Juliá. E o meu objetivo no mundo é fazer com que os jovens não deixem o jogo do bicho e o Cid do Não Salvo ser caírem no esquecimento. Mentira, gente. Eu sou mestranda em física computacional aqui na USP de São Carlos e eu falo de ciência na...
E do Cid também.
É, do Cid e de física e ciência no geral no Twitter e no Qual Júlia de Cis.
Show, show de bola. Galera, mas antes de começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu preciso fazer umas propagandas aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia, para ter um contato mais direto comigo no Twitter e no Instagram, @fiz_cadu. Lembrando que todos os links que a gente conversar aqui hoje estarão na descrição desse podcast, as redes sociais das meninas, o canal delas, o podcast e tudo mais. E se você quiser ser um apoiador deste podcast, os links de apoio estão aí embaixo. PicPay, Catarse, Apoia-se e, claro, no próprio Anchor. Mas chega de conversa fiada, vamos pro que interessa, que é o nosso bate-papo.
Tudo que nós tem é nós. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que nós tem é isso, uns aos outros. Tudo o que nós tem é uns aos outros.
Queria primeiramente agradecer vocês aqui, cara. Oh, é uma honra pra mim trocar ideia com a matemaníaca, mano. E com a Júlia que, tipo, eu conheci a Júlia Marcolan com as lives pythonicas na Twitch. Porque, tipo assim...
Inclusive eu tô sendo cobrada de que muito tempo que eu não faço, viu?
Ela faz o Python dela.
Sim, sim. Porque, tipo assim, eu estudo física computacional também e eu procurava códigos limpos na internet pra conseguir fazer... Sabe o código mais simplesinho? Aí procura com vídeo, né? E aí eu falei... Aí procurando na Twitch, digitei Python. Aí apareceu uma menina fazendo programação. E aí eu falei, vou ver isso aqui. Eu falei, caralho, que da hora isso. E aí eu comecei a segui-la nas redes sociais aí. Achei muito louco. Então, tipo, aprendi muita coisa.
A minha ideia na Twitch, assim, de fazer live, é uma que... Gente programando na Twitch e código na internet, você acha muito fácil, sabe? Você dá um Google e você acha 500 GitHubs com as coisas e tal. E uma das coisas que eu acho que falta é gente que explique o básico e gente que explique o porquê daquelas coisas estarem fazendo sentido ali e por que aquela física tá certa. Então é muito sobre isso a minha Twitch. Eu não faço códigos assim extremamente complicados. Geralmente eu faço coisas simples que falem de lógica de programação ou que no final tem alguma coisa assim, algum significado físico e que dê pra explicar e que dê pra ter essa boa conversa no final, sabe?
Uhum.
Então eu acho que é muito, muito esse meu objetivo lá na Twitch.
Não, show de bola, é fera pra caramba. Eu gosto demais, na moral. Eu lembro que, tipo, eu tava no Twitter, aí você colocava, postava no Twitter que ia ter live. Eu falava, vou assistir, mano. Vou assistir porque... É sério? Eu falava, vou assistir porque, tipo assim, às vezes eu queria fazer alguma coisa e, por exemplo, aquela live de Factrais que você fez. Eu fui falei assim, mano, eu me matava pra fazer, nossa, fazer um negócio muito enorme, tá ligado? E aí faz mais simples. Eu falei, nossa... Que é isso?
Isso
muito mais fácil.
Essa foi a primeira live que eu fiz, inclusive. Eu já comecei com Fractais. Comecei já com o mais difícil que eu fiz até hoje,
E o mais legal é que foi uma repercussão super legal, né? Porque você ensinou de um jeito tão didático que a comunidade como um todo tava reproduzindo e fazendo seus próprios fractais. Depois no seu Discord teve uma super interação com o pessoal compartilhando, né?
Sim.
O que eles programaram. Eu acho que... Fazer divulgação científica é sobre isso, né? Sobre interagir e conseguir motivar as pessoas.
Sim, eu tive muito retorno e muita gente falando, ah, eu voltei a programar porque eu vi essa sua live. E eu fiquei muito feliz.
Não, fera demais, fera demais. É, tipo, eu tô no seu server também, lá no Discord. E eu vi, né, tipo, as imagens da galera fazendo os que mandava lá. Eu falei, cara, que da hora, mano. Eu não quis mandar a minha, não, porque a minha ficou meio estranha. A Matemaníaca, eu conheci, assim, o trabalho dela naquele vídeo do TEDx. No TEDx.
Onde eu conheci também?
Porque foi assim, eu peguei, eu tava, acho que 2018, sei, 2018? Acho que foi. Eu tinha a ideia de fazer o canal no YouTube, só que aí eu fui, sabe, meio com medo de começar, daí comecei a assistir, eu procurava, tipo, coisas relacionadas à ciência, e aí eu tava querendo fazer alguma coisa de matemática, porque eu dou aula de matemática também, e aí eu peguei e procurei assim, tipo, e aí apareceu, aí eu falei assim...
Mas o que você procurou? Eu fico curiosa com isso.
Eu acho que foi assim, eu tipo assim, porque eu já sabia que tinha, por exemplo, o Pedro Luz, que já fazia o Ciência Todo Dia, eu já sabia que tinha esse nome de divulgação científica, né? E eu sempre procurava divulgação científica voltada pra minha área, né, pra área da física e tudo mais. E aí um dia eu comecei a procurar, logo depois que o Science Vlogs Brasil relançou o selo, eu comecei a ver os canais que estavam no Science Vlogs Brasil, comecei a seguir os canais, e aí eu lembro que eu procurava assim, divulgação científica de geografia, aí eu me inscrevi no canal do Terra Negra, tipo, divulgação científica de biologia, divulgação científica, sabe? Aí eu escrevi divulgação científica matemática, aí apareceu do Procópio, do Matemática Rio, e apareceu o seu. Aí, só que o do Procopio é mais voltado pra videoaula e tudo mais, tipo, desafios de matemática. E o seu era diferente. Era, não, é diferente. Aí eu fui e falei assim, mano, ela tá fazendo matemática sem continha, tá ligado? Sem, tipo, mostrando a beleza por trás da matemática. Aí eu falei, não, preciso ver isso, velho. Eu lembro que eu maratonei o seu canal, você não tá entendendo. Aí foi assim, eu falei assim, cara, olha isso, mano. Me inscrevi lá, eu lembro que você devia ter uns, tipo, uns 25 mil inscritos, por aí, 20 mil inscritos, por aí, uma coisa assim.
Ah, então foi antes do TEDx?
Não, aí, tipo assim, foi mais ou menos na mesma época, porque você tinha isso aí, você lançou, aí foi o TEDx. Aí saiu o vídeo do TEDx, que eu já tava inscrito, que eu lembro que saiu o vídeo do TEDx. Mais ou menos assim.
Ai, que legal, que legal. É, a proposta é isso, né? Eu fico curiosa pra saber como que o pessoal chega. Porque como eu não faço uma matemática pra te aprovar num vestibular, pra te aprovar numa prova de concurso militar, concurso público, ou pra te ensinar alguma coisa que você tá vendo na escola, né? A proposta é falar de matemática por matemática. Coisas que são interessantes, independente se você vai aplicar ou não, é só legal saber, porque não saber dessas coisas, né?
Sim.
Então é muito difícil saber como as pessoas chegam até mim, porque eu gostaria muito de atingir as pessoas que não deram uma chance ainda pra matemática, né? Mas essas pessoas não pesquisam matemática no YouTube ou em qualquer outra rede social. Então eu sempre fico curiosa pra saber como as pessoas chegam até mim. E querendo ou não, né, ter espaços como esse aqui conversando com vocês e tal ajuda muito, porque isso faz levar a Matemaníaca pra lugares que talvez ela não chegasse sozinha, né? Então eu faço aqui um convite pra todo mundo, né, que aí talvez esteja brigado ou ainda não deu uma chance pra matemática, Vai lá na Matemaníaca conhecer umas fofocas da matemática, entender algumas coisas que a gente vê na escola, mas não sabe o porquê, mas eu não vou te dar o porquê que você tá aprendendo aquilo, mas pelo menos você vai se divertir, assim, como qualquer outra coisa que a gente estuda por prazer, né?
Sim. Eu vendo, né, claro, a divulgação científica, o jeito que é colocado, a não só a matemática, mas assim, o jeito que os divulgadores científicos, de modo geral, colocam as informações, eu acho fantástico, porque atinge pessoas que, tipo, igual você falou, tem que dar uma chance, principalmente pra matemática. Porque eu falo pros meus alunos, ah, eu não gosto de matemática, você não gosta ainda. Tá entendendo? Uhum. Você não gosta ainda. Vamos fazer de tudo pra você gostar de matemática. Porque, cara, eu vejo muito, tipo assim, muita... A matemática é fantástica, velho. É sério, eu gosto demais. Se eu não tivesse feito física, com certeza eu teria feito matemática. É que aqui na cidade que eu moro em Goiaberê, e aqui no campus da UEM tem só física, não tem matemática. Matemática não tem tão perto aqui, tem só em Maringá. E é longe, aí não consegui morar em outra cidade pra fazer. Senão acho que eu teria feito matemática. Porque, tipo, eu dou aula de matemática, eu tô fazendo uma especialização em ensino de matemática também agora. Porque matemática é da hora. Eu gosto de ensinar essas coisas. E uma pergunta: o zero é natural ou não?
Ah, lógico que não.
Essa pergunta aí é do... Você perguntou pro medalhista Fields, né?
Foi sim. É, eu... Foi muito doido, né? Porque em 2018, quando o ICM, né, que é o maior congresso de matemática, veio aqui pro Brasil, eu tive a honra, né? Não tem outra palavra pra entrevistar aqueles que foram medalhistas Fields, né? Que é a maior honraria matemática que você poderia receber em vida. E aí eu fiz essa pergunta para um dos matemáticos, né, que tinha recebido naquele ano, e foi muito engraçado, porque é isso, né, ele é basicamente o popstar dos próximos 4 anos da matemática, não tem outra palavra, né?
Uhum.
E aí muitas entrevistas, o pessoal, todo mundo em cima para conversar, para lançar as entrevistas e tudo mais. E eu, depois disso, eu vi que eu tinha feito a melhor pergunta pra ele. Fiquei muito, muito extasiada, assim, foi muito divertido. E eu passava no corredor, assim, né, durante o congresso, nos outros dias, e eu via: olá, a menina que fez a melhor pergunta pro medalhista Field.
Mas não é natural, então?
Então, na verdade, assim, né, não há consenso entre os matemáticos. Quando você vai escrever um artigo, um livro, dar um curso, é de boa prática você dizer se nos seus naturais tem ou não tem o zero. E, por exemplo, eu sei que a França, né, eles falam assim, ó, entra aqui a gente, pra gente não ter que ficar falando isso sempre, vamos falar que ele tá, sabe? A França meio que faz um consenso entre eles. Mas não é mundial, não é todo o universo matemático que concorda. Vai ter gente que vai achar que é mais interessante ter, tem gente que vai achar que é mais interessante não ter, por diversos motivos, né? Se você for, por exemplo, um analista e tiver que colocar muito índice nas coisas, nas suas sequências e tal, muito provavelmente você vai optar por não ter, pra não ter aqueles problemas de N mais 1, N menos 1. Muito chato ter esse tipo de problema, né? Mas provavelmente se você for da ciência da computação, se você for um algebrista, talvez seja uma boa prática o zero tá lá, até porque você consegue ter alguns elementos neutros, né, de adição e tudo mais. Então, depende de onde você tá, vai ser mais interessante ter ou não.
Entendi.
Você considera, amiga? Eu nunca perguntei isso. Eu vim morar com você. Eu tenho um podcast com você. E eu não sei se você considera.
Você tá vendo, né?
Você é computacional.
Olha só, antes de vir morar com ela, eu pesquisei o CNPJ dela no Serasa. E ela nem sabe me perguntar se eu considerava ou não.
Será que a gente vai separar agora?
Amiga, você já percebeu que, tipo, a contagem do nosso podcast é 0102?
Não, mas a gente tá tudo bem.
Mas
né?
É que eu quero botar o zero antes do 1.
Mas não é 00, né?
Não. Infelizmente.
Fim de teologia, entrevista Júlia e elas se separam.
Esse vai ser o nome do episódio.
Isso, assim. Nunca foi uma questão pra mim, aí o zero é ou não é natural. Cara, que ele é ou não é natural, mas em programa, assim, geralmente a gente volta e começa a contar zero. Então, se isso for fazer o zero ser natural, infelizmente estou te decepcionando. Mas eu nunca pensei sobre isso. Pra mim é meio diferente, assim, sabe? Nunca.
Pra todo mundo é, amiga.
O que é que faz diferença pra mim é o fato do Emicida ser a própria invenção do zero, sabe? Sim. Que é o fato mais importante de toda a matemática dos últimos tempos foi o álbum amarelo do Emicida.
Sim.
Entendeu? Então...
referência de todos os últimos artigos quentes.
Exato. A Emicida entregou, né? Mas assim, eu não penso muito sobre o Zero. Eu vou pensar sobre ele.
Tá bom. Vocês podem conferir, né, um episódio lá no Qual Júlia Disse Isso.
Deixando questões aí. Olha lá, diga de próximo episódio. Sobre o Zero, o nome do episódio. Próximo episódio do Qual Júlia Disse Isso. Bom, e assim, como eu falei pra vocês, eu faço uma pergunta e eu não fiz essa pergunta ainda, que é quando que a ciência entra na sua vida? Quando que a ciência, você fala assim, vou fazer física, ou vou fazer matemática. Desde quando a ciência aí enraizou na sua vida? Na vida de vocês duas, no caso.
Percebeu, amiga, que ele falou que você faz ciência, mas eu faço matemática?
Sei!
Ciência!
E tipo assim, uma pergunta, é sério, a pergunta assim, matemática, ela é uma ciência ou não?
E é outra pergunta em aberto, assim, que não tem consenso. Tem gente que vai definir que é e tem gente que vai falar que não.
Porque, isso... assim, no, aqui na UEM, na Universidade aqui, Estadual de Maringá, onde eu tô fazendo mestrado, tem o PCM, que é o Programa de Ciências e Matemática, entendeu? Então, tipo, aí até os professores do Departamento de Matemática, eu já perguntei pra um professor do Departamento de Matemática, que deu cálculo pra mim, que deu álgebra também, o mesmo professor, ele fala que matemática não é ciência, ele fala. E ele fala que matemática é uma ferramenta, que a ciência se aproveita dela, ele fala desse jeito.
Então, não tem consenso. Tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não. Tem gente que vai falar que é uma linguagem, tem gente que vai falar que é ciência, porque a gente também testa hipóteses e tudo mais. Então, assim, depende muito. É uma discussão aberta, uma conversa de bar, né? Dá
pra levar. Entendi.
Science, estamos prontas. Mas assim, a matemática entrou na minha vida de um jeito muito meio que inesperado, mas quase que natural, vamos dizer assim. Porque
igual zero.
Existiu, né? Nunca mais. Foi o mesmo. Dei atenção exclusiva pra matemática quando eu tava na escola. Eu nunca dei atenção exclusiva pra nada, na verdade. Mas eu acho que por ter vivido numa família que... eu tenho o pai administrador, mas que foi pra parte de administração financeira. E um irmão que é 7 anos mais velho do que eu, que foi pra engenharia, né? Eu acho que foi um pouco que natural, que como não recusasse a matemática na escola, eu fosse levado a acreditar que talvez eu devesse fazer esse negócio aí também, sabe? De engenharia. Na época, não questionei muito. Falei, tá bom, vamos fazer engenharia, né? Meu irmão é feliz, por que eu não posso ser feliz também? Aí fiz planos, entendeu? Falei, vou fazer só engenharia... engenharia, qual é o nome daquilo que constrói?
Civil,
vou fazer só projetos sustentáveis, não sei o que lá. Até eu comecei com o meu engenheiro e falar, não tem nada com esse negócio, entendeu? Eu sou uma pessoa das artes, sou uma pessoa que gosta de conversar, sou uma pessoa que não consigo ficar quieta.
Não consegue mesmo, não aqui de prova.
É, ó a perninha aqui. A parede branca não consegue ficar perto de mim. Então assim, não tinha como... Não iria fazer sentido mesmo com quem eu era até o presente momento continuar fazendo engenharia. E foi só conversando com uma engenheira, né, que isso eu consegui ter essa ideia. E aí, aí eu comecei a pensar por mim mesma, né, por que eu aceitei fazer engenharia? E aí eu falei, talvez porque realmente eu gosto desse negócio aí de matemática. E aí eu via muitos dos meus amigos tendo problemas com matemática na escola, no sentido de não entender o que o professor fala, ou não ter muito interesse, ou não fazer muito sentido. Mas quando eu conversava com eles e ajudava, eles gostavam, assim. Aí eu falei, então talvez eu possa contribuir pra isso aí, né? Fazer com que as pessoas tenham um encontro mais legal com a matemática desde cedo. E por isso que eu fui, então, pra licenciatura, porque a minha ideia era fazer as pessoas, o quanto antes, passarem a gostar de matemática. Foi um pouco nesse sentido aí.
Uhum.
Não sabia o que eu tava fazendo, tá? Não sabia nem o que eu ia estudar, nem como é que ia ser, não sabia nada. Mas deu tudo certo.
Sim, deu muito certo.
Estamos aí, continuamos com os mesmos objetivos, inclusive.
O meu contato, assim, eu tive muita sorte, eu acho, porque apesar de eu ter estudado quase a minha vida toda em escola pública, assim, eu estudei numa escola pública que deveria ser exemplo para todo mundo, porque era uma escola de muita qualidade e de muita incentivo, sabe? Eles incentivavam muito os alunos. E eu tive um professor em especial, que é o Luciano Gustavo. Beijo, Luciano! que ele começou a levar experimentos pra gente, isso no fundamental, sabe? Nono ano, que é hoje é o nono ano.
Uhum.
E ele levava uns experimentos que eram umas coisas muito simples, tipo, colocar água e óleo num copo e ver que eles não se misturavam. Colocar o ovo podre e o ovo bom dentro da água pra ver qual que ia abaixar, qual que não ia abaixar. E depois de um tempo, ele ganhou uma verba pra montar um mini laboratório nessa escola que eu estudava.
Que fera.
E eu participei de todas as práticas didáticas pra ele colocar esse livro do laboratório. Esse laboratóriozinho, ele virou um grande laboratório, que hoje é o Museu Interativo de Ciências do Sul Fluminense, o Minisense. Ele leva esses experimentos para vários colégios dentro de um ônibus. Foi aí que eu percebi, eu acho, que eu gostava de fazer ciência, que eu gostava de ver as coisas, de descobrir as coisas, de ver essas coisas acontecendo. E só que eu não sabia que era física, sabe? Não foi aí, até porque eu nem sabia o que era física. A gente via essas coisas na aula de ciência, sabe? O nome é ciência. E aí, ó, tem uma história do meu padrasto, que é o seguinte: o meu padrasto fazia matemática e ele largou a matemática pra ir trabalhar no circo.
Pra ser o Pairone.
Da minha vida, que eu ia no circo todos os dias. E no circo eu era encantada, especialmente encantada, com o Globo da Morte. E quando eu estudei na escola a física do Globo da Morte, o porquê que tinha um cara rodando ali e ele não caía, eu fiquei encantada e eu falei, eu quero fazer física. Então assim, a galera entrava sobre o cosmos, galáxias, estrelas, eu falei, caralho, eu quero estudar dois caras numa bosta, sabe? Calma aí! A minha percepção é essa. E foi isso. E a computação, a física computação, ela só veio porque era mais perto que tinha, sabe?
Uhum.
E eu odiava a computação no começo. Odiava.
Entendi.
É,
entendi. Não.
Tem alguém que gosta mesmo?
De computação? Não. Cara. Cara, eu sou suspeita a falar de computação porque em 1997, meu pai montou uma escola de informática, ensinava digitação, sabe? Que tinha datilografia, daí tinha digitação. E eu, sou de 93. É, então, assim, de 97 até 2002, eu aprendi a ler no computador. Eu aprendi eu lembro que meu pai tinha o CD das enciclopédias, sabe? Eu chegava da escola, tipo... Antes de ir pra escola até, eu ficava nessa... Porque não tinha com quem ficar em casa. Eu ficava até os 4, 5 anos ali. Eu ficava nessa escola de informática junto com meu pai o dia inteiro. Minha mãe ia trabalhar em outro lugar e tal. Meu pai ficava lá. E eu comecei a utilizar o computador. Eu aprendi a ler no computador. Meu pai me ensinou. Então, desde sempre, eu comecei a curtir programar, sabe? Então, tipo, eu gosto de programação, entendeu? Então, tipo, pra mim foi uma parada meio que natural, sabe? Porque, tipo, eu sempre tava ali, eu sempre fiquei assim. Aí eu entrei na física porque eu tava fazendo engenharia. Eu fiz 2 anos de engenharia pra depois ir pra física. E aí, quando eu fui pra física, eu gostava de pegar aqueles problemas que eram meio complicados de ser resolvidos. Só que com uma determinada programação você conseguia resolver ele com alguns minutos de um programa rodando. Eu falei, cara, vou utilizar isso. E aí, tanto é que eu acabei indo pra essa área aí da física computacional. E hoje eu, tipo, eu gosto de programação justamente por causa disso mesmo, né?
Hoje eu também gosto, mas eu acho que, assim, eu odiava todas as matérias de computação por um grande período na faculdade, assim. Até que eu fiz dois fatores, assim, na verdade. Eu fiz uma disciplina que a gente falava, uma disciplina de programação, e que a ideia era resolver sistemas não lineares.
Uhum.
E aí o atrator de Lorentz me fez ficar apaixonada pela computação. Junto com o Giovanni, que era um amigo meu, e que ficava assim pra mim: não é possível que você não goste disso, olha que legal isso.
Realmente não tem como eu não gostar da Super Glory.
Exatamente, e aí eu acho que foram as duas coisas assim que me fizeram voltar os olhares pra computação de um jeito melhor, assim, falar, até que é legal mesmo, eu gosto desse negócio.
Sim, é massa pra caramba. É, por exemplo, esse, eu dou aula de programação, de robótica, na verdade, na escola particular que eu dou aula de física, matemática e robótica. E, tipo, a gente ensina Arduino pro ensino médio, sabe? E aí, tipo, às vezes eu faço um programinha, por mais simples que seja, pra acender um LED e tal. Aí os caras ficam, eu falo, mano, isso é fantástico, velho. Isso é muito louco, tá ligado? Isso é muito legal.
Então eu falo brincando, assim, né? É lógico que a gente tem vários benefícios. Uhum. Eu também fiz cadeiras de programação e tudo mais, mas é só uma piadinha, né?
Não, porque com
tem
certeza, vários, né?
Tem vários debates, né, entre matemáticos, se a gente pode ou não aliar a computação à matemática, se isso é elegante o suficiente, se isso é uma demonstração formal. Tem um tanto de depoimento, mas tô brincando, a gente se beneficia muito.
Nossa, amiga, você vai contar aqui com o que foi o seu primeiro contato com matemática? Qual linguagem você usou?
Matemática ou computação?
Computação. Desculpa.
Ai, foi tristeza, né? Eu fiz uma disciplina só que era obrigatória na minha graduação, que era, enfim, introdução à programação. A gente via muito sobre a lógica e tudo mais, e o professor fazia isso em cima de uma linguagem, e normalmente usava C, C++. Hoje se usa muito Python, né? Mas fica a cargo do professor decidir a linguagem. O meu professor achou que ia ser uma boa ideia a gente, né, programar em JavaScript. E a gente orientar o objeto, e o argumento dele era que a gente era professor, então a gente devia fazer jogo para os nossos alunos.
Mas a vontade de programação foi seu primeiro contato com Java.
Mas JavaScript logo de cara assim, gente?
Foi assim. Aí é isso, né? A gente aprendeu várias lógicas de programação, tanto de coisa, e a gente tinha como avaliação prova e também exercício de programa, né? Os famigerados EPs. E aí eram 3, 4 EPs. O primeiro ele falou, faça um jogo. A gente nunca saiu do EP1. Ficou lindo o nosso EP, mas assim, durou, foi um projeto de um semestre até a gente entender como é que a gente fazia uma interface, fazer as coisas pra poder realmente fazer aquilo ser usável, sabe, dentro da sala de aula.
É
uma coisa. Uma experiência memorável.
Eu não fiz JavaScript, né? Eu fiz Java na computação. Eu tinha um professor também que era desse, que queria, falava que Java era importante a todo custo. E hoje eu tenho uma amiga que ainda tenta me convencer disso, mas eu falo pra ela, nossa, se isso foi importante, eu vou morrer assim, pela falta, porque eu não quero aprender, não. E foi horrível, foi traumático essa matéria. Eu passei com 6, assim, porque eu fiz um... Não era nem porque eu não ia bem, é porque era tão chato que eu fazia o mínimo possível, sabe? Eu só fazia o que eu precisava e pronto.
Te entendo perfeitamente. Demais. Tem umas linguagens de programação, algumas coisas assim, que eu também fico, tipo, eu uso Python só, praticamente o Python, porque é a mais simples, assim, tá vendo? É a mais acessível pra galera. Só que assim, eu tava conversando com o Lucas do Universo Discreto. Aí eu perguntei pra ele qual que era a linguagem que ele mais gostava, né? Daí ele falou, cara, depende, tipo, você não vai, por exemplo, cortar uma árvore com um martelo. Então, tipo, depende do que você pretende fazer. Só que ele falou assim, cara, eu indico Python pra tudo. Se não der com Python, você tenta com outro. Porque Python é mais acessível, tá ligado?
Sobre isso.
Sim, o Python é muito novo e tem muita, faz muita coisa também, sabe? Uhum. Mas, por exemplo, agora eu vou puxar meu saco aqui pro Fortranzinho. Porque eu aprendi a programar em Fortran, né?
Uhum.
E aí, você tem aquele vínculo emocional com a linguagem que você aprende primeiro.
Com certeza.
E o Fortran, ele é muito bom pra fazer conta, assim, com muita conta, sabe? Muita coisa. Você vai ter que calcular muita coisa. Ele é mais rápido que o Python. Inclusive, tem uma forma de você pegar e colocar um bloco do seu código de Python, você coloca um bloco de Fortran dentro dele, pra acelerar esses... É uma das formas, né? Tem várias formas de acelerar código em Python, e essa é uma delas, sabe? Então, realmente, é muito de pra que você quer usar, sabe? Porque você não vai fazer uma interface gráfica, você não vai plotar um gráfico bonito com Fortran.
Sim.
Você até consegue se você usar outras ferramentas, né? Inclusive, eu, como sou raiz, eu plotava gráfico no Gnuplot, sabe?
Aí sim.
E aí, é isso. Mas é muito exatamente essa frase, eu achei perfeita. Você não vai cortar uma árvore com um martelo.
É bem assim. Eu gostei disso também, tipo, eu fiquei, pô, verdade. Faz todo sentido. Bom, e mudando um pouco de pá pra cavar, quando que surgiu, perguntando pra Matemaníaca, a ideia de fazer o seu canal no YouTube?
Nossa, que doideira. Mas eu já falei um pouco, né? Mas vou repetir que é isso, né? Eu acho que meu objetivo na Terra é espalhar a palavra da matemática e convencer as pessoas de que elas não precisam ser matemáticos para se divertir, para apreciar um bom problema e tudo mais. Então a minha ideia era compartilhar a matemática da maneira que eu via e fazer com que as pessoas tivessem a oportunidade também de conhecer a matemática, sabe? Então, por um momento eu achei que isso seria, bastaria numa página no Facebook. Aí eu agradeço muito todas as minhas amigas que falaram: Júlia, nada a ver Facebook, né? Porque eu acho que eu não sei o que eu estaria fazendo lá hoje. Mas elas falavam: Júlia, você é toda da arte, você fez teatro, você tem uma câmera, você fez curso de fotografia, menina, faz um vídeo pro YouTube. E aí eu ficava tipo, tá, mas eu nem sei o que, que é isso, sabe? Eu sei que existe, sei lá, o Felipe Neto, que faz uns vídeos meio bravo lá na plataforma, mas eu não faço a menor ideia, assim, do... que era criar uma comunidade, postar com frequência, né? E todas essas coisas, os benefícios que o YouTube trazeria. Traria.
Traria.
Pra produção de conteúdo, né? Então acabei optando pela plataforma e. É, então eu não sabia que o YouTube realmente. Foi uma aposta, né? Eu apostei que o YouTube ia ser essa plataforma pra ser a melhor maneira de comunicar a forma que eu via a matemática. E aí, desde que eu comecei a fazer isso, eu tô há 6 anos fazendo, né? Nunca parei.
Show, show de bola. E você, Júlia Marcolan, quando decidiu ir pra Twitch fazer lives pythonicas?
Nossa, menina, não sei. Pior que eu acho que, assim, foi a Ju que me incentivou muito nas lives. Porque quando eu comecei na Twitch, eu já tinha um contato muito grande com a Ju. E aí eu falava assim, ah, eu tenho muita vontade de fazer umas coisas no YouTube. Pra mim ainda era no YouTube, sabe?
Uhum.
De fazer programação, ensinar essas coisas aqui. Olha que legal, dá pra fazer fractal, dá pra fazer essas coisas. E a gente conversando. E aí eu não sei de onde surgiu que alguém falou, ai, por que, que você não tenta fazer na Twitch? E aí foi. Eu lembro que na minha primeira live, você lembra disso? Na minha primeira live eu fiquei me arrumando em chamada no Discord com a Júlia. Super testando, assim, luz, câmera, essas coisas. Mas pra divulgar a ciência, eu comecei ainda na graduação. Eu fiz parte de uns projetos de extensão que era pra levar física, assim, pra criança, principalmente pra criança. E eu gostava muito. E aí, quando bateu, que a gente teve que ficar em quarentena, né? Quando veio a pandemia e todo mundo ficou em casa, eu vi que tinha uma galera que fazia isso pelo Twitter. E aí eu falei assim, ah, por que, que eu não vou fazer também, sabe? E aí eu comecei a escrever umas coisas de física. Eu compartilhei muita coisa no Twitter, assim, relacionada ao que eu tô estudando. Então, às vezes, tenho, assim, uma frase que eu tirei de um estudo de quântica que eu tava fazendo. Às vezes tem umas threads mesmo de algum assunto interessante. Então teve uma que irritou muito, que as pessoas adoraram, que foi perguntando, tipo, alguém tava perguntando assim, você quer mesmo que eu acredite que navio flutua com esse peso que ele carrega? E aí foi explicando o princípio de Arquimedes, explicando essas coisas. Então, assim, a Twitch foi só uma coisa mais. Eu gosto muito de fazer, mas ela tempo e assim, por isso que eu tô sumida. Se alguém for lá procurar o meu canal, tá, gente? Mas eu vou voltar assim que a física parar de me matar.
É que agora você tá fazendo um mestrado, né, cara?
Sim, eu tô no mestrado e esse semestre eu tô acabando as minhas disciplinas do mestrado. Então eu peguei, assim, duas disciplinas pra ir logo, sabe? Pra semestre que vem não ter nada a fazer. E aí...
Tá tendo muito o que fazer. É,
Eu tô muito
fazer
esse semestre.
Vocês estão em São Carlos?
Isso.
Isso.
Na USP aí?
Isso.
Eu conheço.
A Julia, né?
Eu conheci.
Eu não tô em nenhum lugar, não.
Eu conheci. Em 2017, teve o SNEF, em janeiro de 2017, Simpósio Nacional do Ensino de Física, que foi aí na USP em São Carlos. Aí eu tive a oportunidade de conhecer a USP, que eu não conhecia nada aí. Isso. Pô, da hora pra caramba. O CDCC da USP também é legal aí, eu achei da hora pra caramba.
Rafa Caso aqui.
Vocês moram perto aí da USP?
Do lado.
Do lado. Bem pertinho.
Ah, suave então. Tranquilo demais. São Carlos é uma cidade legal, gosto muito. Até pensei em fazer meu mestrado aí, mas aí acabou que eu entrei aqui na UEM como aluno não regular e não precisei fazer prova. Daí, tipo, meio que. Eu tava no quarto ano passado, curso de física ainda, e eu já fiz as disciplinas do mestrado. Então, meio que tipo assim, ah, já tô fazendo aqui mesmo, vou ficar por aqui mesmo, mais tranquilo, não preciso sair, né? Aí, tipo assim, eu, continuando sobre isso, você falando aí, Júlia, que quando vocês já tinham um contato aí, quando que vocês conheceram? Como que foi isso? Porque, tipo, você, Júlia Marcolã, é do Rio, né?
Isso.
E a Júlia Jacô é de... É daqui de São Paulo, né?
Eu sou de São Paulo.
Então, e como é que foi esse entrosamento aí que... Que resultou num podcast, que é um podcast muito bacana.
A gente deu um match e aí ela mandou mensagem assim...
Que volta de trator!
Aí eu falo que falou, quer falar de física, bebê?
Mentira, não foi isso.
Agora tu faz
não
sentido.
Não foi isso, mas foi quase isso. Você conta?
Posso contar. A Julia, ela tava numa vibe Lê Asimov, né? Isso por conta de outros projetos de divulgação científica, em podcast e tudo mais. E ela leu um ponto que uma das falas era super sobre infinito, né? Uhum. E aí ela falou assim, tô fazendo nada, não tenho nada a perder. A doida da matemânica aqui nesse tweet, vem que ela topa conversar de infinito comigo, tem umas perguntas.
E aí eu mandei, e aí gata, quer falar sobre o infinito?
O match foi pelo Twitter. Pelo Twitter, né? Dizem que as redes sociais, né, são os novos Tinders. Sim. E uhum. Nosso Tinder de amizade foi aí. Aí eu falei assim, Julia, muito legal, né? Infinito realmente um negócio aí que intriga muita rapaziada. Não só vamos conversar, como vamos fazer um papo aberto no meu Discord. Na época meu Discord tava recém-aberto, o pessoal tava super animado, o pessoal tava. Não sabia o que ia fazer da vida, né? Com a quarentena e tudo mais. Tava todo mundo com tempo disponível, usando a plataforma BES. E aí a gente marcou quase um encontro, um super encontro de divulgação científica pra poder falar sobre infinito. Juntou, a gente ficou quase o quê? Uma hora?
Mais de uma hora, acho, falando sobre infinito.
Falando sobre infinito.
E tava muito cheia. Tava tão cheia a sala, assim, que era difícil de conseguir falar, porque tava todo mundo ali querendo falar, querendo ouvir, sabe?
E aí a gente falou, assim, né, sobre tamanhos de infinito, como a gente consegue contar ou não, como a gente compara, né, enfim, algumas propriedades, assim, de infinito. E aí, depois disso, a Julia passou a ser padrinho, né, membro lá da Matemânica, e aí tem um submundo do Discord, que é só pros membros e padrinhos, que a gente faz os nossos encontros de clube da leitura toda semana, que a gente compartilha meme, conversa, faz companhia de trabalho, tira dúvida, o pessoal estuda junto. E aí a Julia começou a fazer parte do Seja Membro, e aí a gente conversava todo dia. Depois disso, a gente passou a conversar todos os dias. E aí eu comecei a namorar uma pessoa de São Carlos, aí eu vim passar janeiro aqui com ela, e aí a Julia já morava aqui, aí eu falei, poxa, talvez eu venha pra cá, porque na época eu tava morando no Rio de Janeiro, né?
Caro,
quente, todos meus amigos já tinham se mudado, e aqui seria mais perto de São Paulo, dos meus pais, do eventual volta, né, a fazer coisas presenciais e tudo mais. Aí eu vendo apartamento, não, eu vou lá com você, te ajudo, apoio, não sei o que lá. Aí um dia eu olhei pra ela e falei assim, olha, é bom montar um segundo quarto, né, vai que, sei lá, você vem morar comigo. E aí foi assim que a gente, tipo...
Veio morar junto, né?
Por que eu morei com uma inscrita, gente? É isso.
Perigo, sabe? Porque eu, nossa, imagina, eu podia ser uma doida. Quer dizer, não que eu não seja doida, mas eu podia ser muito mais doida. Ela podia estar morta nesse momento, sabe? Aquela manchete, youtuber vai morar com um inscrito, veja no que deu, sabe?
Dá até um vídeo isso aí, tá ligado?
Dá.
Dava pra ser uma tragédia.
Teve uma época no YouTube, né, que tinha aqueles eu nunca, tinha aquelas tags, não sei o que lá, e sempre era a pergunta mais, sei lá, como que é o nome disso? Polêmica. Ai, você já beijou um seguidor? Eu moro com uma e namoro outro, sabe?
Muito meninas.
Muito acessível.
Faz sentido.
E aí todas as nossas conversas querendo ou não convergiam pra ciência, né, assim como a do infinito. E a gente falou, eu acho que é uma ótima oportunidade pra gente, já que a gente é tão legal, já que a gente é tão divertida, tão doidinha, bora fazer um podcast, a gente grava isso daqui e lança no, nas plataformas aí.
É que tá, né? Ao infinito e além.
Entendi. Não, show de bola, tá vendo? O infinito unindo pessoas, que da hora. E assim, cara, tipo, começou o podcast, o qual o Júlio disse isso. E como é que é a frequência desse podcast? Porque, tipo, igual eu falei, eu tô escutando, são 13 episódios até agora, né? Eu escutei todos eles. E eu queria saber, assim, como que é a frequência desses episódios? Tipo, é falar, ah, hoje nós vamos falar sobre isso, tem um roteiro por trás. Como é que funciona a produção de conteúdo do podcast?
Então, o qual o Júlia disse isso, ele sai toda segunda-feira. Toda segunda tem um episódio quentinho pra vocês lá ouvirem. Somos 3 episódios, porque a gente tá fazendo isso há 13 segunda-feiras. Então, são... Eu sei contar em meses, tá? Não sei contar essa contagem de grávida. São 2 meses que a gente tá fazendo, porque é basicamente desde quando a gente mudou. E, assim, os primeiros a gente sentava e tinha uma ideia do que falar. E os primeiros a gente até tentava roteirizar no sentido de anotar tópicos, sabe? Disso primeiro, e depois disso. Até o dia que a gente simplesmente não teve tempo de fazer esse roteiro. E só conversamos e foi muito melhor. Então, assim, hoje não tem nenhum roteiro. A gente tem temas, assim... Que geralmente a gente tá, como eu falei, nossas conversas do dia a dia, elas convergem pra ciência de uma maneira geral. Uhum. Então, às vezes, a gente chega em um determinado assunto que a gente fala, nossa, esse podia ser tema do podcast, vamos parar de falar. E aí a gente só anota lá nas ideias, e aí chega na hora de gravar,
é só
a gente olha assim as ideias que a gente tinha anotado e fala, então, hoje eu tô boa pra falar disso, vamos. E aí, é assim, sabe? É só sentar e conversar sobre aquilo. Não tem muito roteiro. O que a gente anota, às vezes, é que tem um quadrozinho no final que a gente sempre faz os 5 coisas, né? Então, 5 curiosidades sobre o Pint of Science, 5 coisas que a gente faz quando tá cansada. Essas coisas, às vezes, a gente para e anota, assim, antes de começar a gravar.
Entendi.
Mas é só isso, assim. É só viver vovó. A gente tem essa facilidade de conversar muito.
Sim, e o intuito, acho que é bem comum, né? O que a gente já se propõe nas outras redes sociais. Então a gente fala sobre assuntos que são corriqueiros, cotidianos, mas isso converge pra ciência de uma maneira ou outra, né? Porque inevitável.
É inevitável.
É inevitável, assim. A gente respira ciência e... Então é muito natural, eu acho. É muito gostoso mesmo, né? Nada melhor do que bater um papo de uma hora com a sua amiga toda semana.
Exatamente.
E gravando, né? Eu também, tipo, quando eu comecei o podcast, eu fazia vídeos... Vídeos, ó. Eu gravava sozinho, pegava um tema de física e eu roteirizava tudo, só que eu não sabia editar. E aí eu não podia errar. Era direto, saca? Era horrível. Tinha vez que eu falava.
Sabe?
Durante.
Quem tá fazendo
durante.
Quem tá fazendo
tinha vez que eu falava durante 15 minutos, aí no final dava. Aí falava, nossa, mano. E eu não sabia cortar, não sabia nada. Comecei o podcast pra. Porque eu comecei o podcast pra mim estudar, saca? E tipo, tinha algum tema que eu queria, daí eu gravava o áudio pra ficar lembrando das coisas, porque eu não ia ter tempo de ler e tudo mais, de ficar... Então eu poderia estar fazendo, sei lá, indo pra faculdade ou fazendo outra coisa com o fone de ouvido escutando a minha gravação. Eu falei, mano, vou colocar isso nas plataformas aí. Aí comecei meu podcast desse jeito. E aí quando eu comecei a entrevistar a galera, eu começava a fazer pauta. Colocava, tipo, 10 perguntas ali, colocava, tipo, as perguntas em ordem. E ficava meio maçante, tá ligado? Ficava, tipo assim, meio que quadrado demais. Não ficava... Não fluía as coisas naturalmente. E aí, quando eu comecei a... Aí eu lembro que eu chamei o Mitri pra conversar. Aí o Mitri falou pra mim assim... Tem pauta ou é avulso? Aí eu falei, mano, tem pauta, mas dá pra ser avulso também. Ele falou, vamos avulso? Mano, foi muito mais legal, velho. Muito mais legal.
Sim.
Foi muito mais legal. E aí, tipo assim, por isso que agora eu não tenho pauta. Eu falei, eu faço 2 perguntas, que é a primeira e a última, e o resto a gente vai desenrolando, porque sai muito mais natural as coisas. Não sei se aí também foi assim e tal.
É isso, né? A gente começou a não elencar esses tópicos nem nada, mas é claro que toda vez que a gente... Ah, isso daqui é um ótimo tema. Uhum. Aí a gente fala, ah, ia ser legal a gente falar sobre isso, só que a gente não anota. E aí, por exemplo, se for um tema muito específico, a gente dá uma estudada sozinha, a gente nunca conversa antes, pra não queimar essa pauta.
Sim.
Então, por exemplo, quando a gente falou sobre o amarelo,
uhum.
A gente escuta o amarelo todo dia. A Julia viu o documentário, já tinha visto o documentário. Então a gente tem um mínimo preparo pra aquilo, né? Mas a gente não conversa sobre como e o que a gente vai falar nos últimos 5 dias antes de gravar.
Exatamente.
Show de bola.
É isso. E aí sai natural. Porque são duas palhaças, assim. Inclusive, tem o... Você falou disso de não saber cortar. Tem um áudio nosso que são tipo 4 minutos da gente rindo.
É só isso.
É só a gente rindo e assim, desculpa, Mimi! E era assim, é isso. E aí tá cortado lá.
Quando a gente grava ao vivo na Twitch, que a gente eventualmente faz isso, na minha, na da Juliá e tal, normalmente os comentários são, como é que vocês gravam isso e só ficam dando risada?
De vez em quando eu assisto vocês lá na Twitch, de vez em quando eu tô lá acompanhando o que acontece lá. Bom, mas ó, agora que vocês falaram do álbum Amarelo do Emicida, eu achei do caralho aquele documentário, o álbum é fantástico. E por esse motivo, o fundo desse podcast será o álbum Amarelo, beleza? Então, pode ficar tranquilo aqui. As vírgulas musicais, como por exemplo, vai ter uma agora. Me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Vai ser o álbum, um pedaço de uma música do Emicida. Pode ficar tranquilo.
Nossa, você quer que eu te conte os meus pedaços favoritos?
Ah, vamos lá.
Você vai saber que os meus dois pedaços preferidos são aquele do... O meu cântico faz do Atlântico um detalhe quântico.
Sim.
E o outro, que é o da Júlia, é o da Isenção do Zero.
Uhum.
Que é... Depois ele fala, não sou convencido.
Sou convincente. Tipo, a Isenção do Zero.
O Emicida é um monstro. O Emicida é um cara fantástico. E o vídeo que o Vini Morangão fez do álbum foi da hora. Não sei se vocês assistiram.
Sim, eu assisti.
Cara, foi... Que vídeo maravilhoso foi aquilo.
Sim.
Cara...
Nossa, foi muito bom esse vídeo. Eu assisti, acho que assim que lançou, assim que ele lançou, eu lembro que tava todo mundo falando.
Eu lembro que quando ele fez, tava fazendo esse vídeo, a gente conversou no podcast antes, né? Aí ele falou, mano, vai vir coisa pesada aí. Eu só vou adiantar pra você uma coisa. Aí eu falei, o quê, mano? Aí ele falou assim, ó, Emicida. E ficou, tá ligado? Aí eu fiquei tipo assim, pô, mas que tem a ver, né? Aí quando ele lançou, eu falei, caramba, meu amigo, que é isso? Até mandei um áudio pra ele no WhatsApp dizendo, falei, cara, que foi esse vídeo, velho, que você fez, pelo amor de Deus?
Tem zero, né?
Uhum. Foi, mano, fantástico. Fantástico. Você tá doido. E o Emicida é um monstro. O Emicida é um monstro.
Nossa, jamais. É a felicidade em viver, né, na mesma época que Emicida.
Uhum. O Emicida é fantástico. Eu assisti o documentário, eu lembro que o documentário ia sair, acho que, num dia. E aí eu fiquei tipo assim, um dia antes do lançamento do documentário, eu ficava toda hora atualizando a Netflix pra ver se saía, tá ligado? Toda hora eu entrava no site. Aí quando saiu, eu lembro que eu dava aula de manhã, daí não conseguia assistir de tarde, mano. Eu falei, ó, eu até falei pra diretora da escola, falei, eu não posso, hoje à tarde não consigo ter reunião não, porque eu tenho uma coisa importante pra fazer. Assistir o documentário do Emicida.
A gente sempre indica também, né, as participações dele no Mamilos podcast. Ele tem duas participações, uma pra falar sobre o documentário e outra pra falar sobre o álbum. São ótimas.
Sim, inclusive vai estar o link aqui desses episódios aí. Link aqui embaixo, que vai direto pros episódios dele no Mamilos aí. Que é um cara fera demais.
Bom,
é sobre isso. Bom, então, tipo assim, indo pros finalmente do nosso podcast. Como que vocês veem o cenário da divulgação científica no Brasil hoje? E não só no YouTube, mas tipo assim, todas as plataformas, YouTube, Twitch, Instagram e tudo mais. Como que vocês veem o cenário da divulgação? Vocês acham que a gente ainda tem um futuro brilhante pela frente, ou a gente ainda vai ficar lutando contra a maré por um bom tempo?
Eu acho que nos últimos tempos, assim, a gente tá tendo uma coisa muito importante, que é... As pessoas dentro da academia, elas estão começando a se conscientizar de quanto que é importante fazer divulgação científica, sabe? E eu acho que talvez isso seja um passo a mais, que é mais um passo que a gente está dando nessa caminhada. Mas eu acho que ainda tem muito para fazer, porque a divulgação científica, ela é sobre atingir todo mundo. E todo mundo mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa pra fazer presencialmente, pra fazer na internet, de furar uma bolha, sabe? E é uma caminhada longa, mas eu acho que esse passo dessa conscientização da academia, ela é muito importante, porque é da onde a gente vai tirar, por exemplo, como chegar em um lugar que é muito restrito, sabe? Que não tem acesso à internet, não tem acesso a consumir o que a gente está produzindo aqui, sabe? Então eu acho que esse é um passo importante, mas que a gente ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem uma caminhada muito longa.
Ao mesmo passo que a gente é muito feliz, né, em viver na mesma época que o MCD, a gente é muito infeliz em viver essa época com o atual governo, né? Que
sim, com
tenta.
Certeza.
Que tá há. Não é hoje, né? Tá há anos fazendo desmonte da universidade pública, né? Não é hoje.
Hoje é mais gritante só, né?
Eles estão gritantes, a gente vê que o dinheiro está sendo investido, mas não está sendo investido nas coisas que a gente julga como prioridade para uma sociedade hoje, né? Estão sendo investidos em salários, estão sendo investidos em cortar grama, né? A gente tá vendo dinheiro ir para lugares completamente inapropriados pro cenário que a gente vive hoje.
Uhum.
Então eu fico muito triste em ver que a gente tem vários passos para dar, mas esses passos começam a ficar cada vez maiores, mais compridos, que a perna parece que não vai alcançar, porque a gente sabe também que isso é um trabalho, né? Não só a ciência, mas como a divulgação científica. Tudo isso existe investimento. E quando a gente diz investimento, não é alguém do lado de fora com pompons gritando: vai, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de recursos, a gente precisa de espaço, a gente precisa de mídia, a gente precisa de pessoas profissionais, a gente precisa de profissionais na divulgação científica, não só da ciência, mas também de produção audiovisual, né, de escrita. Então são várias coisas que a gente precisa pra que a gente tem uma população que se preocupa com ciência, que é informada com ciência. Então, assim, eu acho que a gente faz coisas muito boas, muito positivas, com muito pouco. E eu não acho que isso é motivo para se orgulhar. Eu acho que isso é motivo para a gente continuar se preocupando com esses temas,
uhum,
e a gente continuar pensando em como que a gente pode gritar mais alto, né, do que o atual governo, para poder falar assim: é importante, a gente não pode fechar o UFRJ, a gente não pode colocar a UFSCar no perrengue que ela tá,
uhum,
né, a gente não... Enfim, é muito triste viver no cenário em que a gente está agora, né, mas eu acho que isso também não é motivo pra gente... ter medo de lutar, né? Pra gente, sim, continuar se esforçando pra poder, enfim, deixar... É muito triste, eu tô até meio desnorteada.
Mas a gente entra nesse assunto, a Júlia muda até o tom de voz,
nossa,
né?
Sim,
entendeu? Ela gritou aqui, e ela tá assim, ó, batendo na mesa.
Não,
balançando as cortinas de casa, e já tô querendo sair pra rua protestar. Mas é isso, né? Tipo, não tem como ficar calado.
Não tem.
Frente ao que a gente tá vivendo, e a gente precisa cada vez mais se unir, porque também não é uma pessoa falando e se manifestando que a gente vai conseguir fazer mudança.
Sim.
Então a gente tem muita sorte em, por exemplo, ter o Átila, que é o Átila e é especialista no que ele é, no que a gente está vivendo hoje, mas a gente podia ter muitos outros Átilas, a gente podia ter muitos outros Átilas em outras áreas, né?
Uhum.
Tanto pesquisando quanto divulgando, com mais espaço, com mais mídia, e a gente precisa muito continuar resistindo e fazer uma mudança nisso de juntos, né?
Uhum.
Ah, e louca, Pim, voltei.
Mas ela desativou o modo.
Não, show, é assim mesmo, cara. Tipo, você falando do desmonte da universidade que a gente tá vendo. Aqui na universidade, aqui na UEM, aqui onde eu estudo, um professor amigo meu, ele publicou numa revista da Espanha um artigo que ele mexe com ciência de materiais, ele mexe com PVDF, PPMA, PMMA. E ele pegou e construiu o negócio dele para fazer membrana de PMMA com um compressor de ar, uma mangueirinha de máquina de lavar calçada, sabe aquelas máquinas de com força, tá ligado? E uma máquina de fazer tatuagem. Ele, tipo, porque ele fez, porque ele construiu isso aí pra construir, pra fazer as membranas que ele precisava estudar, porque, tipo, do dinheiro do bolso dele, tá ligado? Porque não tinha as coisas e ele precisava terminar o doutorado dele, tá ligado? Então, tipo, não tinha o mínimo pra ele conseguir fazer a pesquisa dele. O cara foi criativo pra caramba, a Júlia comentando aí que, tipo, a gente faz muito com pouco. E eu até brinquei uma vez com ele, falei assim, mano, a gente faz ciência, a gente tava no laboratório deles bem antes da pandemia, a gente conversando, eu falei assim, cara, a gente faz ciência aí com material sucateado, mano. Se a gente tivesse investimento de verdade, ninguém batia os brasileiros, porque a gente, além de tudo, a gente é criativo, tá ligado?
Sim, e é uma coisa que é importante, né? Quando a gente fala sobre ciência, a gente tá falando da ciência básica. A gente não tá falando que, por exemplo, o privado não pode investir na ciência, mas o privado não pode investir na ciência determinando o que a gente vai pesquisar,
sim,
né?
Uhum.
Porque a ciência é feita a partir de perguntas que a gente não precisa atender o prático imediatamente.
Uhum.
Mas a partir do momento em que a gente tem uma ciência que o povo faz pro povo, que é o que a gente vê, a diversidade faz pro povo, a gente tem uma ciência que se preocupa com problemas nossos. Então, não, além de importar a ciência de outros lugares ser caro, a gente não tá atendendo os nossos propósitos, nossas dificuldades, os nossos problemas que a gente vive aqui,
uhum,
né? Qual outro lugar vai fazer uma pesquisa, né, como eu já vi em várias apresentações de iniciação científica e tudo mais, que vai falar sobre fibra de coco para poder fazer construção civil.
Uhum.
Isso é um problema Brasil, que o Brasil faz pelo Brasil, entendeu?
Sim.
Não vai ser Estados Unidos que vai fazer isso com a gente, né? O que que vai falar sobre produção de soja? Isso é Brasil pro Brasil, entendeu? E quando a gente fala em investir em ciência, mesmo que a gente esteja falando sobre uma ciência que pode ser que não tenha uma aplicação agora, precisa, pro amanhã, né? A gente tá vendo uma ciência que ela ajuda na economia do Brasil, né, numa economia de um país, quando, por exemplo, ela faz economias gigantescas na extração de petróleo,
uhum,
né? Quando a gente avança a ciência, a gente avança a sociedade, a gente avança a economia, a gente avança a educação. E, infelizmente, o que a gente tá vendo hoje são coisas que estão completamente contrárias a isso. E quando eu digo hoje, eu digo desde que eu me conheço por pessoa que estuda em universidade pública, né?
Sim.
Desde 2012, há 8, 9 anos, na verdade, desde que eu vi o meu irmão entrar na faculdade, quando eu tava na quinta série, 2005, eu já escuto falar sobre desmonte da universidade pública, sabe?
Sim.
Então é muito triste pensar que a gente vê isso acontecendo e a gente se sente tão impotente, mas na verdade a gente precisa se unir pra poder não deixar diminuírem a gente, apagar a gente, né, silenciar.
Entrando nessa linha que você tava falando, né, eu gosto sempre que eu posso, eu cito aquele artigo que saiu na Nature que fala sobre a diversidade, e como que quando você coloca minorias, por exemplo, para pensar sobre ciência, para fazer ciência, a gente responde questões que antes não eram respondidas. E é justamente isso que você falou, Ju, no sentido de os Estados Unidos, ele não vai pesquisar, por exemplo, como é que você usa pele de tilápia para curar queimadura.
Sim, sim.
Sabe? Porque esse é um problema do Brasil que aflige o Brasil. Então, essa é uma pesquisa que, assim, é muito falada, porque ela é muito utilizada, ela é muito aplicada, ela é uma pesquisa que é brasileira e que é exportada.
Uhum.
Mas assim, é muito difícil fazer ciência no Brasil, porque a gente não tem, por exemplo, patente de equipamento, sabe? No meu TCC, eu construí um espectrômetro com sucata.
Uhum.
E eu lembro que as pessoas sempre me falavam, nossa, mas você usou sucata, que legal. E eu falava, legal,
não é não,
sabe? Um pouco legal, eu queria estar usando essa minha criatividade que eu tive aqui. Arrancar um sensor de uma impressora e colocar no espectrômetro em outra coisa.
Sim.
Porque peças já existem pra isso, eu não quero ter que ficar reinventando a roda porque eu não tenho dinheiro,
uhum,
sabe? Eu quero só fazer.
Imagina o que você faria se você tivesse dinheiro, né?
Exato.
Não é sobre criatividade. Ciência não é sobre fazer com
sim,
pouco,
mano.
Pelo amor de Deus,
sim,
uma migalha.
Sim, mano, é isso que eu. É isso que
não
eu...
pouco, sabe?
É isso que eu bato na tecla, vem falando pra galera já, tipo, e agora vocês também compartilham disso, isso eu acho muito bacana, porque, mano, a gente tem criatividade? Tem. Falar que não tem é mentira, a gente tem criatividade sim, só que não era pra usar aí, mano, era pra usar em outra coisa, tá ligado? Era pra usar, sei lá, fazendo outra situação, mas a gente tem que usar a nossa criatividade pra fazer as coisas com material sucateado, mano. É assim,
sim,
porque tá ruim. E, tipo, você falando aí que desde quando seu irmão entrou na faculdade, você vê o desmanche da universidade, sempre falando sobre isso. Como eu falei, o meu pai e minha mãe, os dois são formados em letras, os dois estudaram em universidade pública. E desde a década de 90 é assim, tá ligado? Meu pai, eu vi algumas vezes no final ali dos anos 90, ali, começo dos anos 2000, a minha mãe comentando que, tipo, tinha greve na universidade porque tava faltando verba pra fazer tal coisa, tá ligado? Então ia ter greve na universidade no final dos anos 90. Então, tipo assim, não é de hoje, mano. E hoje tá cada vez pior, tá pior.
Sim. E parece uma grande piada, né? Porque não é como se não tivesse dinheiro, ele só tá indo pra um lugar que não devia ir, né? Quando você vê que a USP tá trocando uma iluminação e ela coloca uma iluminação tão específica que só uma empresa vende essa iluminação e vende num custo absurdo, aí você fica tipo, a gente é palhaço, entendeu? Uhum. A gente é os grandíssimos palhaços nessa brincadeira toda, sabe?
Sim.
E aí a gente tem que também se preocupar com coisas que não eram pra gente estar se preocupando, né? Porque
Sim.
tem gente causando aí todos esses desconfortos, né? Enquanto a gente devia estar preocupado em
produzir
usar ciência. Nossa criatividade em outras coisas.
Aham, verdade. Bom, mas é assim mesmo. Vamos
ter. Leve, né? O assunto
não, ficou. Clima gostoso? Né? Clima gostoso?
Gostoso.
Oi, o pior é que, tipo assim, é inevitável, cara. Conversando com a Clara Matheus do Mimimídias, a gente chegou nisso. Conversando com o Gui Gimenez e o Mitri e o Vini do Minuto da Física, a gente chegou nesse ponto. Com o biólogo Henrique, a gente chegou nesse ponto. Porque, cara, a gente não tem como não falar disso, velho. Porque, tipo, a gente não pode ficar neutro da situação. A gente tem que falar, mano. Porque é o que a gente tá vivendo, entendeu? Então,
Sim,
é complicado.
A gente precisa se posicionar nesse Sim. momento, né?
Uhum. Uhum. Bem assim.
Uhum.
Bem assim. Caramba. Clima leve.
Ah, e louco. Piada pra fazer. Eu vou contar a piada do asterisco.
Conta a piada.
Todo me conhece pela piada do asterisco, porque ela é horrível. Ela é muito ruim, mas ela, pra mim ela é tão ruim que ela é ótima. É a minha marca registrada. Vocês estão preparados?
Sim.
Eu nunca tô, mas vai.
Eu já tô rindo, velho.
Sim, ó. Estava uma sociedade de asterisco muito empolvorada, todo mundo estava feliz, radiante, porque naquela noite ia rolar a festa dos asteriscos na cidade. Todos os asteriscos estavam felizes, bailantes, na fila para entrar na festa, quando chega a vírgula. O segurança asterisco olha para a vírgula e fala, pô, cara, eu entendo você querer vir aqui, né, a festa tá ótima. Mas eu não posso deixar você entrar, essa festa é só pra asterisco. Aí a vírgula olha pra ele e fala, cara, você não tá me reconhecendo? Eu tô de gel.
Eu falei. Eu achei que era muito ruim. Ele tá rindo, amiga. Ele tá rindo da sua cara.
Não, eu tô rindo da piada, velho. Porque... Oh, desculpa aí, velho. Eu tô rindo da piada porque eu gosto desse tipo de humor, você não tá entendendo? Isso é maravilhoso, velho. Isso é muito bom.
Sim, eu vou ter que doce de leite.
Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom, velho.
Minha piada.
Pode falar.
É, toda vez que eu conto uma piada, eu conto essa e eu acho ela ótima. Eu não entendo porque ninguém reconhece. Né, Ju?
É ótima, é maravilhosa, é maravilhosa.
Pode contar e falar que é sua, Cadu.
Beleza. Não, mas eu vou te dar os créditos com certeza, porque isso aqui tem que ser patenteado, velho. Isso aqui não é assim. ô, Júlia, depois você coloca esse artigo da Netri aí em algum bate-papo aí
do
server aqui. Pode colocar ali no divulgação, no bate-papo, qualquer um ali.
Vou botar. Beleza?
Pode deixar. Então tá. Bom, como eu falei, a gente tá indo pros finalmente do nosso podcast. Agora é o momento que eu falei que eu faço a última pergunta, que no caso não é uma pergunta, mas sim uma dica. Então aproveita esse momento aí, eu quero uma dica de livro, de filme, de série, de documentário, do que vocês acham relevante pra essa galera que tá escutando esse podcast nesse momento. Não tem outra opção, atentado tem pratos limpos sem sabão.
A partir de agora é papo reto sem rodeio. Olha direto nos olhos do preto sem receio. Dizem que o cruzeiro é meta pra mim. Eu não vou deixar a Julia responder. Aqui em casa a gente serve pra RuPaul Drag Race. É isso.
RuPaul, é verdade.
Tô brincando.
Vende!
Miss Vende! Ai, louca, please.
RuPaul é muito bom, na real. I think that my English is better because I'm listening and I'm watching RuPaul every day, and it's about and that.
You can, if you can love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Can I get it a man over here? Enfim, a gente ama, mas não era essa indicação que a gente ia dar, mas assim, a gente já deixou a indicação também. Porque a gente almoça assistindo um RuPaulzinho, a gente janta assistindo um RuPaulzinho, a gente vai, no final de semana a gente vai dormir assistindo um RuPaulzinho. Vai ter a minha festa de aniversário aqui em casa, eu, a Julia e meu namorado, a gente vai fazer o quê?
RuPaul.
O tema da minha festa vai ser RuPaul. Vai ser Alaska.
Errado não tá.
Não tá.
É isso. É isso. Ah, amiga, dá sua primeira dica de verdade, que é oficial.
A dica é livro, né? O livro chama Águias, Burros e Borboletas, um estudo antropológico sobre o jogo do bicho. É um livro do Roberto da Mata e da Elane Soares, que é. Eles são pesquisadores. Ah, eu não me lembro agora se é da. Eu acho que é da UFRJ. E é realmente um estudo sobre a história do jogo do bicho, desde que ele se consolidou no Rio de Janeiro, desde que ele chegou no Rio de Janeiro até transformar o Rio na capital do jogo do bicho. E é isso, gente. Boa leitura.
E coloca na cabeça da borboleta.
Joga na borboleta aí.
Joga na borboleta, 14-21 aí. Centena seca. Que aí dá na seca dá mais que nos dois.
E a minha indicação vai ser um livro de um amigo pessoal meu, Nigel Goodman. Ele que, enfim, tá aí. Ele é roteirista, comediante, enfim. E ele, no início da quarentena, lançou o livro dele, que chama A Entrevista com a Pedra. É, assim, simplesmente genial. Não, eu duvido você ler esse livro e não rolar de rir a cada página. Porque, basicamente, a história do livro é que tem uma pessoa que trabalha num jornal e ele faz parte das entrevistas. Só que ele não é um bom entrevistador. Então acaba sobrando pra ele as entrevistas mais absurdas do mundo. Cada capítulo é entrevista com uma pessoa. Ou uma coisa. Ou algo sobrenatural. Então ele entrevista fantasma, ele entrevista vampiro, ele entrevista pedra, ele entrevista quadro. E assim, é muito bom, porque o Nigel tem esse cômico do absurdo. E você fala assim, tá indo pro absurdo. Aí ele chega lá e ele dá um tapa na sua cara, porque é mais absurdo do que você imaginava, sabe? É muito bom.
Quando os nossos microfones do podcast chegaram aqui em casa, a gente entrevistou a panela de pressão.
Ah, eu vi as fotos aí no story de uma de vocês agora, no Instagram, não sei. Acho que foi no story, não foi no feed, não lembro. Desses microfones novos aí que vocês compraram, adquiriram.
Caram, tá quentinho.
Como chique, bem.
Vocês estão usando ele agora?
Não. É porque a gente não consegue ligar ele todo.
Ainda, né?
Entendi.
Porque a gente grava num gravador aqui em casa, né? A gente usa um Tascam. Aí a gente comprou os fios pra colocar no Tascam e agora a gente tá, putz, vamos comprar os fios pra colocar ele no computador e gravar as coisas da Twitch e tal.
Entendi.
Mas esse é um próximo passo.
Entendi. Show de bola. Bom, eu queria agradecer, gente, vocês aqui, vocês duas, trocar ideia comigo. Foi da hora pra caramba, gostei demais. Tipo, tem muito assunto que a gente nem entrou e tem muito. Nossa, mano. Vai ficar o convite aberto aí pra mais um podcast, pode ter certeza disso.
E eu sou facinha pra falar de matemática.
Cara, não, com certeza, isso é massa demais. Então, menos um no Science Vlogs Brasil.
Faltam quantos?
Cara, o Science Vlogs tem muita gente, tá ligado? Mas ó, eu já conversei com...
Tem uma tribo, é do Brasil, não é? Que a gente leu aquela vez?
Sim.
Eu acho que é uma tribo brasileira que conta um, dois e vários.
Um, dois, três, muitos.
Mas, ó, eu já conversei com o Devanil, com o Mitri, o Morangão, o Gui Jimenez.
O Sato também, não sabe?
Não. Ele não é do Science Vlogs. O Science Vlogs é do YouTube, mamãe.
Mas aí tem o Sato, tem o Vinícius Penteado, tem... A Clara Matheus do Mimimídias. Ixi, deixa eu ver. O Caio Dall'Acqua.
Caio Dall'Acqua. Perfeito.
Tem entrevista. Já tô te dando dicas aqui agora. Chama a Aline e o Tito.
Eu gostaria de ver o papo com as meninas do Peixe Babel.
Nossa.
Isso. Eu entrei em contato com elas, tá ligado? Só que aí mandei no Twitter. Até mandei desse jeito assim. É desse jeito que eu abordo as pessoas no Twitter pra convidar pro podcast. Ou eu mando na DM assim quando tá aberto, senão eu escrevo um tweet desse jeito assim, ó. Hein, eu duvido você aceitar um convite pra participar do meu podcast. E marca a pessoa, tá ligado? E beleza, e aí vai. Foi desse jeito que eu... O primeiro que eu convidei foi o Mitri. Porque o Mitri, ele me seguia no Instagram e me seguia no Twitter. E aí eu fui, falei assim, mano, esse cara é do Cura Quântica? Tipo, do nada, tá ligado? Aí eu fui, mandei mensagem pra ele, ele foi, falou assim, não, mano, eu já escuto seu podcast já. Eu falei, ué, mas como assim? Eu nem... Aí eu falei, então, beleza. Depois dele deslanchou, aí depois dele foi uma galera. Aí tem, tipo assim, tem uma galera do Twitter também, que faz divulgação no Twitter, que eu já... O Thiago Gonçalves, a Camila Esperança. E mais alguns aí. O Felipe Menezes, do iFísica. E mais uma tropa aí. Mas o objetivo é zerar o Science Vlogs Brasil. Tem o Vitinho. Esse é o objetivo. E não só o Science Vlogs, né? Encontrar também a galera que faz divulgação aí no Twitter, no Instagram e todas as redes sociais aí. E aí vai. Mas esse é o objetivo. E pra finalizar com chave de ouro esse momento, o podcast, o microfone aberto. Falem alguma coisa aí que eu não perguntei, que vocês tiveram vontade de falar. E aproveita e já faz o merchandising de vocês, já vende o peixe de vocês, já fala como que a galera te encontra nessas redes que interligam os computadores, chamada internet.
Nossa, então eu vou aproveitar esse momento para fazer uma coisa que eu gosto muito, que é lá no Qual Júlia Disse Isso, que é o nosso podcast, eu tenho um quadro que é para mandar beijos. E aí... Acho que eu vou mandar beijo aqui também.
Vou mandar beijo.
Pode mandar.
Primeiro beijo para todas as Júlias que estão ouvindo a gente aqui.
É isso. Júlias, vocês são incríveis, né?
O multiverso Júlia, tudo.
Beijo para todos os nossos padrinhos lá do Qual Júlia Disse Isso, né?
Sim. Apoiam a gente, faz o microfone novo se possível.
É sobre isso. Um beijo pra RuPaul, um beijo...
Eu confio em vocês, eu sei que vocês são muito bons aqui, acredito na potência. Compartilhem esse episódio até chegar na RuPaul.
Compartilhem. Um beijo pro Lucas Mitre, pro Vinícius, que estão aí também ouvindo, né?
Beijo. Um beijo malambida.
Um beijo malambida. Ai, tá! E o que mais, amiga, você quer mandar beijo?
Beijo pra você. Um beijo pro Cadu, um beijo que recebeu a gente. Obrigadão, foi ótimo. E eu queria agradecer muito o contato, como eu disse, né? É muito importante a gente fortalecer a nossa base, nossos comunicadores científicos, independente de onde eles estejam. Então, muito obrigado pelo convite, pela confiança aí no nosso trabalho. E se vocês quiserem encontrar mais dessa daí por aí, eu sou a Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaníaca. Então, sou a Matemaníaca em todas as redes, principalmente no YouTube, Twitter e Instagram.
Isso. E o meu é Júlia Marcolã. Júlia, com LH, Marcolã.
No Twitter, principalmente, e escute nosso podcast. Qual Júlia Disse Isso?
Exatamente. Show. E é sobre isso, gente.
E é sobre isso. Show, show de bola. Então, galera, vocês que escutaram esse podcast até o momento, lembrando que todos os links das redes sociais, canais no YouTube, o canal do podcast aqui está na descrição desse podcast em todas as plataformas de streaming. E a palavra desse podcast é Factral, beleza? Então, comente Factral em todas as redes aí que eu vou saber que você escutou até aqui. Beleza? Então, turma, muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas, por ter nos escutado até aqui, por ter ficado com a gente até mais de uma hora de troca de ideia aqui. Lembrando que todos os links estão aqui, você pode ser um apoiador desse podcast pelo PicPay, pelo Catarse, pelo Apoia-se e todos os outros aí links de apoio que estão aí embaixo. E para ter um contato mais direto comigo no Twitter e no Instagram, @fizy_cadu. Beleza? Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, falou, é nóis e tchau!